Nos últimos meses, pacientes com a Covid-19 relataram efeitos como a perda de olfato e paladar, fortes dores de cabeça, desorientação e até delírios. Mas essa semana, dois estudos reforçaram o que os médicos já vinham percebendo.
Na pequena porcentagem de casos em que a doença atinge o cérebro, o perigo é maior ainda. A reportagem é da Sônia Bride.
Abril, começo da pandemia. Uma criança de pouco mais de um ano morre com Covid num hospital do Rio.
Quando chegou ao hospital, ela tinha os sintomas mais comuns de Covid, como pneumonia. Mas também havia perdido a capacidade de andar. Tinha tremores nos braços e nas pernas. Não conseguia sentar sozinha e nem sustentar a própria cabeça. Após a morte, os pais autorizaram uma autópsia para que os cientistas pudessem compreender melhor essa nova doença. O resultado está sendo divulgado esta semana em pré-print, o que significa que ainda não foi revisado. E junto com outro estudo americano, também em divulgação prévia, confirma que sim, o coronavírus é capaz de invadir o cérebro.
O coronavírus invade as células através de um receptor, uma proteína chamada ECA2. Essa proteína é abundante nas células do sistema respiratório, nariz, garganta e principalmente pulmão. Mas pode se manifestar em outros órgãos, inclusive o cérebro. Os cientistas encontraram o vírus em pequenas quantidades, em várias regiões do cérebro da criança. Mas o plexo caroide, onde é produzido o líquor, ou líquido cefalorraquidiano, estava tomado por ele. O líquor circula por dentro e por fora do cérebro.
A partir do momento que você tem uma infecção, ele é muito marcante, muito forte nessas células, você compromete justamente uma barreira de proteção importante para esse cérebro.
Nas imagens super ampliadas, vemos em azul as células do plexo caroide. Em verde, amontoados de coronavírus. Nem todo vírus consegue infectar o cérebro. O Zika é um deles. Agora sabemos que o corona também.
A hipótese de que ele entraria através do nariz, através do bulbo olfatório, através de células que justamente têm uma relação com o olfato, é por isso que há, inclusive, tantos exemplos de pessoas infectadas que perdem o olfato e também o paladar.
Foi o que aconteceu com este infectologista maranhense quando teve Covid, quadro leve, em abril.
Eu já tinha recuperado, vamos dizer, 70% do meu olfato. Mas no início de julho, da noite para o dia, eu passei a ter uma perversão do olfato. Todas as coisas que eu cheirava estavam alteradas. E depois isso passou para o paladar.
Você pode descrever o que, que é?
É como se fosse cheiro de madeira apodrecida. E o gosto também é o mesmo. É como se o alimento tivesse defumado com esse cheiro.
Pode parecer pouco diante do risco de pneumonia e de morte. Mas é um pesadelo que impede a pessoa de comer.
Eu entrei numa espécie de depressão, mini depressão. Eu acordava assim de madrugada com cheiro.
A maioria recupera rápido, mas alguns pacientes podem permanecer ou com perda do olfato, ou com ilusões do olfato, de sentir um cheiro diferente do cheiro verdadeiro, ou com alucinações do olfato, sentir cheiros que não existem.
Cuidando de pacientes na UTI, o neurologista identificou vários sinais de cérebros afetados.
Isso é uma coisa que é frequente os pacientes referirem uma fadiga intensa e alterações neuropsiquiátricas. O paciente pode entrar em coma, o paciente pode ter alucinações, vertigem.
No dia em que fez 22 anos, Isabela perdeu o olfato. Era Covid.
No terceiro dia começou a piorar, né? Bastante. Foi quando eu comecei a ter alucinação.
Você viu coisas, ouviu coisas?
Sim, eu ouvia vozes dentro do meu quarto, sendo que eu estava sozinha porque eu fiquei isolada.
Esses quadros de agitação, delírios, pessoas às vezes têm na fase aguda, na fase inflamatória do Covid, nós chamamos isso de uma encefalopatia. Isso parece ser por alterações químicas do cérebro.
Mas o vírus também faz estragos físicos. No laboratório do Instituto Estadual do Cérebro, a patologista Leila Schimelli examinou o cérebro da criança morta em abril, que havia tido episódios de convulsão antes da Covid.
Nós vimos que ele era menor do que o habitual, o que esperado para a idade da criança.
Essas lesões encontradas, elas foram provocadas pelo coronavírus ou podem ter sido agravadas por ele?
Principalmente agravadas, mas algumas alterações, não muito acentuadas, provavelmente foram pelo vírus mesmo. Primeiro, tinha inflamação nas meninges, que não era esperado.
Meninge inflamada é uma meningite?
É uma meningite.
Tudo isso pode estar relacionado à presença do vírus no líquor.
Mas e as células que compõem a massa cerebral? Também podem ser infectadas? Para responder a essa pergunta, os cientistas criaram aqui neste laboratório o que eles chamam de organoides. São conjuntos de células vivas que se comportam como se fossem mini cérebros. Esses organoides foram então levados ao laboratório da Fiocruz, onde foram expostos ao coronavírus. De volta aqui ao laboratório, os pesquisadores acompanharam o que aconteceu com esses minicérebros infectados ao longo de 5 dias.
O vírus conseguiu infectar os neurônios, mas não se multiplicou. Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, pesquisadores também infectaram minicérebros, só que com uma carga viral 10 vezes maior. Aí sim foi observada a reprodução dos vírus.
Os neurônios próximos das células infectadas morreram por falta de oxigênio, quase como se o vírus estivesse sugando o oxigênio das células vizinhas.
Em outro experimento, eles usaram 2 grupos de camundongos. O primeiro com a proteína ECA2, que é a porta de entrada do vírus, só no pulmão. O segundo, só no cérebro. Os 2 grupos foram infectados com o coronavírus. O grupo com infecção pulmonar adoeceu, mas se recuperou. Todos os da infecção cerebral morreram.
Como o cérebro controla todos os órgãos, é possível que a infecção interfira nas funções vitais deles, tornando-os suscetíveis à morte.
O vírus, muito provavelmente, ele interfere não só com o metabolismo da célula, mas também com a forma como essas células, no caso os neurônios, se comunicam entre si.
A presença do coronavírus no cérebro é muito menos comum do que no pulmão, e só agora começa a ser entendida. Ainda não se sabe se ela deixa sequelas.
A partir do momento que você tem milhões de pessoas sendo infectadas, outros quadros vão surgir. Por isso que é tão importante esse tipo de pesquisa, em que você busca entender um pouco mais da biologia do vírus, né? Que passou de algo pulmonar e em idosos para uma doença que acomete crianças, adultos e outras regiões do corpo, como, por exemplo, o cérebro.
O que você está com vontade de comer e sentir o gosto de verdade?
Pode ser o café. O café eu voltei a tomar, né? Eu tento abstrair, né? E já não é tão ruim como foi no início, mas não é mais a mesma coisa.
Infectologistas sempre repetem: a máscara tem um papel muito importante no enfrentamento da pandemia. Mas você sabe qual o melhor modelo, melhor tecido? A gente preparou uma reportagem que vai mostrar tudo isso para você.
É o novo modelo da gente, né? É a nova maquiagem. Uma coisa íntima, né? Que agora você tem que usar toda hora. Se quer usar a máscara, vamos usar por categoria.
Eu acho que vocês devem fazer o maior sucesso com essas máscaras, não fazem?
Ela mais que eu. Ficou mais divertida até pra usar, né? Tem vários tipos, tem time de futebol.
Máscara, amigo, mais 5, 3 é 10, hein? Me dá uma olhadinha, amiga.
Comprei o tecido e eu mesma fiz.
Passei a quarentena inteira fazendo máscara.
Meu Deus!
A do tipo bem caseira, a vendida em loja, na rua.
3 por 10, mais barato.
Máscara que sai da máquina, que fica aqui numa banca de jornal. Cada máscara por R$1. Vou pegar logo 10.
Agora, qual a mais indicada? Vamos ver com quem está testando em laboratório. Uma universidade pública e um centro de controle de qualidade em São Paulo, contratado para avaliar máscaras de vários fabricantes. Não existe uma regulamentação para essas máscaras, só recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
foi lançado agora em abril deste ano, é bem recente. Ele foi lançado exatamente por conta da pandemia.
Com base nessas orientações, o centro faz os testes. Um deles, lavar a máscara várias vezes.
Uma máscara tem que aguentar no mínimo umas 30 lavagens, né? Ela não pode aguentar menos que isso.
E aqui o ideal é verificar se o elástico das máscaras é ou não resistente.
5 ciclos em cada cabeça. Se o elástico se solta, né, aí você perde toda a proteção referente à máscara.
Aí acontece isso.
Você tá falando a máscara tá caindo.
Menina, eu sei.
Toda hora.
É o que eu tô falando, a máscara, ela fica muito folgada e vai perdendo isso daqui, ó, esse elástico.
Ai, o elástico tá ficando frouxo.
Horrível. Pra mim, ó, não tem jeito, eu vou falando, vai descendo.
Nariz de fora não pode, você fica desprotegida. Voltando pro teste.
Quando você tá usando a máscara, não pode ter dificuldade para respirar. Justamente isso que essa máquina testa, resistência à respiração.
A máscara é colocada aqui. Essa mangueira com ar comprimido simula nossa respiração.
Então a gente projeta esse ar e verifica aí se a máscara não tá retendo esse ar.
A boa máscara é a que você consegue respirar fácil e ela barra bem o vírus. Quando uma pessoa está contaminada, se ela tosse, espirra ou mesmo fala, elimina partículas com vírus. Num espirro, elas podem atingir uma distância de até 8 metros. Mas se a pessoa contaminada espirra e está de máscara, muitas partículas ficam retidas. A máscara funciona como uma barreira. Se outras pessoas ao redor usam máscara, se protegem também, porque a máscara filtra parte das gotículas contaminadas que podem estar no ar. Para saber quanto a máscara consegue reter de partículas, é feito este teste aqui. Micropartículas, mais ou menos do tamanho do vírus, são lançadas na máscara.
Para esse tipo de máscara, né, que é uma máscara de uso não profissional, ela tem que reter até 70% das partículas ejetadas em cima dela.
Vocês testaram muitas máscaras, aí vocês fizeram meio que uma média aí, de tudo que vocês testaram e que conclusões vocês chegaram?
A máscara ideal aí seria a máscara de tripla, né? Com tripla camadas.
É a mesma recomendação que a Organização Mundial da Saúde faz. Máscara de 3 camadas. O supervisor do laboratório indica fazer assim.
Uma dupla camada de algodão.
Mas um algodão não muito pesado.
Ele seria um material ali absorvente.
Algodão na parte interna e externa.
E uma camada central aí de um material, um TNT.
TNT, tecido não tecido, é esse material. Olha ele na imagem ampliada.
As fibras estão jogadas ali e ele é fundido, parece um tecido, mas ele não tem a ordem do tecido.
A USP, Universidade de São Paulo, montou um grupo com pesquisadores de várias áreas para estudar máscaras. É o projeto Respire. Eles perceberam que o TNT tem bom desempenho em máscaras não profissionais, mas tem que ser o TNT do tipo SMS, que é de múltiplas camadas.
Eu tenho uma série de camadas que se sobrepõem, tenho poucos pontos onde o ar consegue passar reto, o vírus consegue passar reto.
É bem diferente de um TNT comum, que é muito mais vazado. E como ver sem microscópio?
É olhar contra a luz a homogeneidade, né? Você não pode ver manchas ou pontos onde a luz passa mais facilmente.
Esse é o mais indicado pelo laboratório da USP. O TNT simples é todo irregular. Aquela máscara que a gente comprou ao acaso na máquina por R$1 é de TNT SMS.
Ela tem uma filtragem acima de 70%, é muito respirável, com pouco esforço você consegue obter o ar. E ela tem uma terceira característica que é muito importante. Um arame de ajuste, né, um clipe nasal, é um detalhe que evita a fresta.
Uma máscara tem que estar bem vedada. E dos 204 modelos analisados na USP, em muitos, ela está lá, atrapalhando tudo. A fresta. Na máscara de isopor...
Cabe um dedo inteiro aí, quer dizer, o ar está entrando por aí, vírus entra por aí, tudo.
Na de papel,
tudo vai entrando pelas frestas.
Exatamente.
Outra que não é indicada, máscara com costura no meio.
Você está vendo a costura e esses buracos aqui são os pontos de onde passou a agulha.
O vírus pode passar por aí?
Quanto maior o buraco, mais fácil é o caminho. Mais ar vai entrar por ali.
Outro problema, máscara muito grossa.
Esse acho que é o tecido mais grosso que a gente testou. Não passa partícula, mas também não passa ar. Só é possível respirar através do tecido com um esforço muito grande da pessoa. E essa é uma grande candidata a ser uma máscara de queixo. Depois de alguns minutos, o cidadão vai simplesmente colocar a máscara para baixo. Essa aqui é uma máscara de neoprene, uma espuma de borracha. Esse tecido ele é para aquecer o corpo. Então ele está aquecendo o rosto.
O que a pessoa tem que buscar quando ela vai comprar uma máscara, para não errar?
Eu acho que ela tem que ter certeza que ela vai conseguir usar a máscara por período prolongado. A pior máscara é muito melhor do que nenhuma máscara.
Máscara funciona.
Sim, ela faz diferença, em especial nesse vírus que tem uma transmissibilidade tão fácil.
Mas não pense, botei máscara, tô 100% protegido.
O uso da máscara por si só, independente, sem manter o resto, você não vai conseguir uma excelente proteção como é o que a gente deseja.
E o resto seria o quê?
Higiene das mãos, ventilação do ambiente e distanciamento social. Vai retirar a máscara nunca pela frente, sempre pelas alças.
Troque a máscara a cada 4 horas ou sempre que estiver úmida. Depois de usar, lave com água e sabão. Quem aprendeu tudo isso, entendeu também a matemática mais importante. Minha máscara protege você. Sua máscara me protege.
É a maneira de um cuidar do outro.
Você já deve ter se perguntado, por que existem idosos com diabetes e pressão alta que pegam a Covid-19 e se curam sem maiores complicações?
E por que jovens, sem nenhuma dessas doenças, acabam não resistindo e morrendo? A explicação pode estar na genética, no nosso DNA. Até o tipo sanguíneo faria diferença.
Ainda bem que esta cena tem sido comum. Curada da Covid-19, uma paciente sai do hospital aplaudida pela equipe. Mas a paciente não é nada comum. É a dona Jovita, que tem pressão alta, problemas pulmonares e, atenção, 101 anos.
Ela está bem, por sinal, muito bem. Está querendo fazer as artes dela, andar sozinha para lá e para cá, tomar banho sozinha.
Um destino diferente teve o Caio, de 30 anos, violoncelista da Sinfônica do Piauí e irmão do Kaique.
A saúde do meu irmão era em perfeito estado. Ele fazia academia, gostava de cuidar de si, fazer dieta.
Em 22 dias de internação, o quadro foi se complicando.
Depois que foi entubado, não teve mais jeito. Infelizmente, ele não resistiu.
A gente vê casos como o da dona Jovita, de 101 anos, que tinha tudo para ter complicações com a Covid-19, mas felizmente se curou com relativa tranquilidade. E outras situações, no extremo oposto, como a do Caio, que tinha tudo para não ter complicações, mas infelizmente acabou morrendo. Casos assim estão intrigando os cientistas. Por que algumas pessoas parecem ter uma proteção especial e outras, ao contrário, parecem ser especialmente suscetíveis ao novo coronavírus? Talvez a chave esteja na nossa genética. Talvez a chave esteja no nosso DNA.
Nós vamos estudar os genomas, né, dessas pessoas e ver se a gente consegue confirmar. E para isso a gente precisa de amostras grandes, né, e muito bem caracterizadas.
Em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, o grupo do Genoma Humano vai olhar principalmente para os casos de resistência extrema.
Nós vamos pegar justamente as células dessas pessoas resistentes, vamos derivar diferentes linhagens e vamos infectar no laboratório com o coronavírus.
Explicando, no laboratório é possível fazer com que células adultas das pessoas super resistentes voltem ao estágio de células-tronco, aquelas que podem se transformar ou derivar, como diz a professora Maiana, em qualquer tipo de célula, de pulmão, de coração, de rim.
E aí nós vamos ver se realmente o vírus penetra ou não penetra nessas células, qual é a resposta dessas diferentes linhagens em pessoas resistentes, como é que elas se comportam com o coronavírus.
Se a resistência ficar bem caracterizada em laboratório, vai ser um indício forte de que pessoas como a dona Jovita, que se curou de Covid aos 101 anos, já nascem com uma proteção especial.
Ela é uma pessoa que ela é muito resistente e ela só diz assim, eu estou precisando disso, quando realmente ela está muito ruim.
Por todo mundo, os estudos já avançam para entender a relação entre a genética e a Covid-19. Na super prestigiosa Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o grupo desta microbiologista carioca fez uma descoberta importante.
Uma diferença entre homens e mulheres também podem estar correlacionadas com o quadro mais severo da doença. Homens, quando comparados, por exemplo, à mesma idade de um grupo de mulheres, eles têm propensão a ter um quadro mais grave da doença.
E não parece ser uma diferença provocada por comportamento, por exemplo, pelo fato de os homens fumarem mais. Tudo indica que essa resposta melhor das mulheres é algo natural mesmo.
Existem certas diferenças, como homens gerando um quadro inflamatório maior e as mulheres gerando uma resposta de células T, que é mais importante no controle da carga viral.
Outros trabalhos de alta qualidade, também no exterior, já vêm analisando o DNA de homens e mulheres que tiveram casos graves e muito graves de Covid-19. Um desses estudos analisou o DNA de 1.610 pacientes da Itália e da Espanha. Comparando com o DNA da população em geral, surgiram diferenças importantes. A primeira, numa parte do DNA que controla a região da célula, que é atacada por aquele espinho, entre aspas, do vírus.
Esse contato do vírus, isso interfere na taxa de infecção. Então, alguns indivíduos têm mutações que podem dificultar a entrada do vírus ou até facilitar a entrada do vírus.
E a segunda diferença apareceu num trecho do DNA que determina o tipo sanguíneo.
O tipo sanguíneo está dentro de um contexto também de sistema imunológico, né? Eu acho que essa é a grande associação.
Os cientistas estimaram que uma pessoa de tipo sanguíneo A tem 50% mais chance de complicações respiratórias. E as de tipo O, 35% menos chance. Mas quem é tipo A não precisa se assustar. E quem é tipo O não pode sair por aí achando que está protegido. Ainda há muito a esclarecer.
Eles têm várias explicações, várias hipóteses. Uma que talvez faria sentido é que os do grupo A teriam maior probabilidade de formar aqueles coágulos que obstruem a circulação. Mas a outra hipótese que eles dizem que a formação de anticorpos é diferente em A do que em O, não me convence.
Encontrar respostas convincentes para a questão genética é o objetivo de pesquisas como a do laboratório do Dr. David, em Guarapuava, interior do Paraná, em parceria com o professor Wilson, da USP.
Essa é a pergunta-chave que a gente quer responder, né? Por que que a gente tem no grupo de sintomas muito leves pacientes de 90, 92 anos? E por que tem um paciente de 33 anos que está na UTI e vai responder muito mal para a hora?
Agora vamos supor que deem certo todas as pesquisas citadas aqui, da USP, da Espanha e da Itália, de Yale, do Paraná. De que adianta descobrir a origem genética da resistência ao novo coronavírus se, por enquanto, é impossível mudar o DNA das pessoas para elas ficarem resistentes?
Qual é a utilidade clínica de um dado como esse, a utilidade prática?
Se eu sei que o paciente tem essa manifestação genética, eu posso tratá-lo de alguma outra abordagem. Eu sei que esse paciente tem um risco de complicação maior.
E o contrário também. Vai ser possível saber antecipadamente quem tem menos chances de complicações.
A gente acredita, infelizmente, que novas pandemias podem vir, né? Então, tudo que a gente aprender hoje vai ser muito importante para a gente se preparar para o futuro, né? Para não ser pego tão desprevenidos como nós fomos nesse caso, né?
Foi o que aconteceu com a família do Caio, um músico jovem e saudável do Piauí, que morreu de Covid-19.
A gente não esperava de forma alguma, pelo fato dele ser novo, de ser uma pessoa também com porte atlético.
Já em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, as quatro gerações que nós estamos vendo dessa família pegaram a Covid e sobreviveram. Recém-saída de 5 dias de hospital, onde nem precisou de respirador, a dona Jovita, de 101 anos, está contente.
Durmo direito, como direito. Eu estou bem, graças a Deus.
E a dona Jovita já deu para ver que é uma figurinha, né?
Boa noite, Deus, é tudo de bom. Um beijo.
Um levantamento esta semana mostrou que pela primeira vez na pandemia, a transmissão da Covid-19 pode estar começando a desacelerar no Brasil.
Mas por que a nossa curva de casos e mortes está demorando tanto a cair? E por que o perfil da pandemia aqui é tão diferente do perfil de outros países?
Está nos livros que no começo é assim. Vai subindo, subindo, até que chega a um pico muito alto. Então cai com tudo. O que não está nos livros, ou pelo menos não está em destaque, é esse outro caminho, que vai subindo devagar, chega também a um pico muito alto, mas em vez de baixar bastante, vai ficando por ali, estável,
nas alturas. Esses trajetos de montanha-russa espelham as curvas de uma epidemia num país. Como regra geral, aquela curva que sobe e cai de um jeito bem agudo é a mais comum. Descreve claramente o que aconteceu e está acontecendo na Itália, na Espanha e na França.
Os países da Europa rapidamente instituíram medidas de distanciamento. E isso fez com que atingisse o controle da pandemia.
Já a curva que sobe aos poucos e depois fica num platô alto, essa é uma criação brasileira. Como lembrou domingo passado, na Globo News, o doutor Drauzio Varella.
Quanto tempo vai durar essa curva em platô? Ninguém sabe. Nenhum outro país teve essa curva. Nenhum outro. Qual outro país que está assim nas condições do Brasil? Agora que nós vamos ver. Até o fim do ano nós vamos estar ainda com a epidemia assim, desse jeito? Vamos. Talvez esteja melhor. Talvez não esteja nessa velocidade. Talvez esse platô comece a cair, mas ele não vai cair de um dia para o outro, de 1.000 mortes por dia para zero. Não vai acontecer.
A gente tinha a capacidade de evitar algo como o que está acontecendo agora?
Eu acho que sim, e acho que alguns países conseguiram atrasar muito. É só olhar o resto do mundo. A gente não precisava estar no topo.
Só os Estados Unidos têm mais casos e mais mortes por Covid-19 do que o Brasil.
Acho que é uma coisa que não precisava não ter essa perspectiva. Eu lamento muito.
Mas entre tanta preocupação, surgiu esta semana uma notícia que pode ser boa para o país. Um levantamento do Imperial College de Londres apontou que no Brasil, pela primeira vez na pandemia, ficou abaixo de 1, uma taxa que aponta se a epidemia está acelerando ou desacelerando. Ela é chamada de taxa de transmissão. Vamos identificá-la bem simplificadamente pela letra R.
O que está querendo dizer o número de quanto uma pessoa está transmitindo, cada caso está transmitindo para quantas pessoas.
Um exemplo, se o R é de 0,98, isso significa que 100 pessoas infectadas passam o vírus para outras 98. Essas 98 transmitem para 96. As 96 passam para outras 94. E assim, aos pouquinhos, a epidemia vai minguando. O Imperial College calculou a taxa R brasileira para esta semana. Deu justamente 0,98, o que aponta para um horizonte de diminuição da epidemia. Antes disso, a taxa sempre esteve acima de 1. Por que agora baixou?
O que me chamou a atenção, doutor Júlio, eu como leigo, é que justamente num momento de flexibilização, que é nacional essa flexibilização, o número cai para baixo de 1. Por que isso?
Isso muito provavelmente está relacionado ao que a gente chama de imunidade coletiva. Em muitos estados houve uma circulação do vírus sem controle, uma tragédia com muitos óbitos. E mesmo com a flexibilização, a gente não tem um aumento tão importante do número de casos, porque já tem bastante gente que adquiriu a doença.
É muito provável que quem pega o novo coronavírus e se recupera acaba ganhando imunidade, pelo menos por algum tempo e muito possivelmente para a vida toda.
Existe ainda muita incerteza em relação a isso, mas a experiência do Brasil é uma experiência um pouco singular, porque nós temos o segundo maior número de casos, segundo número maior de óbitos e com medidas de distanciamento pouco eficazes em diversos estados. Então, talvez o Brasil seja o único país que vai experimentar ou entender melhor essa questão da imunidade coletiva.
Em certas regiões, é tanta gente que já pegou o vírus e agora deve estar imune, que isso explicaria uma possível queda de casos e a taxa R abaixo de 1. O Ministério da Saúde destacou essa semana uma leve tendência de queda também no número de mortes, de 2% em comparação com a semana anterior.
Desde a semana 30 que esse número vem diminuindo progressivamente. A gente precisa ver o comportamento da doença nas próximas 2-3 semanas.
O problema é o preço em vidas. Para que se atinja alguma imunidade coletiva e os casos finalmente parem de subir.
Morreu muita gente sem necessidade, por falta de leitos de terapia intensiva. Não só pelo Covid, mas devido ao Covid, como pacientes com câncer, doenças cardíacas, doenças neurológicas, que naquele momento necessitaria de um leito de terapia intensiva e não foi possível ofertar. Então, muita gente morreu para que tenha esse efeito em termos de proteção e nesse momento de flexibilização ser um aumento importante no número de casos.
Quanto mais para baixo de 1 está a taxa R, mais rápido a epidemia diminui. Quanto mais acima de 1 a taxa fica, mais a epidemia acelera. A questão é que a taxa R depende de muitos fatores e pode variar. A batalha é para mantê-la abaixo de 1.
A gente sabe que diversos estados estão flexibilizando. É importante que a população faça uma adesão maciça às medidas de prevenção, como uso de máscara, distanciamento e lavagem frequente de mãos, para a gente manter esse RT abaixo de 1.
Enquanto não surge um remédio eficaz contra o vírus, ou então apareça uma vacina eficiente, essas medidas de prevenção listadas pelo Dr. Júlio precisam ser rigorosamente obedecidas. No momento, elas são nossos únicos recursos para que a curva da epidemia brasileira saia desse platô incômodo, de estabilidade lá no alto. Finalmente, comece a descer.
Rádio Dois Voz.
A 16 estamos em seu coração.